Eu queria chamar nosso preletor da noite, o Guilherme. Para quem não sabe, o Guilherme é o presidente da Federação de Jovens da nossa quinta região. Seja bem-vindo, fique à vontade. Nós vamos orar por você. Vamos levantar, ficar em pé para a gente orar para o Guilherme? Jesus, muito obrigada porque o Senhor já tem feito no meio de nós, Jesus. Obrigada porque o Senhor se revela a nós de maneira indescritível, Jesus. Nós entregamos a vida do Guilherme e pedimos para que o Senhor fale através dele, Jesus. Que o Senhor use a vida dele, Jesus, para marcar as nossas vidas, Deus. Em nome de Jesus, Deus, que o nosso coração esteja pronto para receber aquilo que o Senhor tem para nós, Jesus. E que haja transformação nesse lugar, em nome de Jesus, Deus. Amém.
Graça e paz, povo de Deus, amém?
Amém. Glória a Deus.
Estou muito feliz, primeiramente, de estar aqui, muito feliz mesmo. Quando Deus, lá em 2017, fui eleito presidente, falei, Deus, foram 4 anos como secretário distrital em Piracicaba de Jovens, foi uma experiência incrível, imagine como presidente, é onde que Deus vai me levar, e estar aqui hoje, eu sei que foi algo que Deus lá atrás tinha pensado, tinha planejado. Por isso que eu falo, é uma grande alegria de poder conhecer um pouco da nossa quinta região. Se você não sabe, a quinta região metodista pega todo o interior de São Paulo, sul de Minas, Triângulo Mineiro, Mato Grosso do Sul, e poder estar viajando e conhecendo um pouco mais de cada um, é uma alegria muito, muito grande. Né? Conhecer a cultura da igreja metodista, as diferenças que tem na nossa igreja, e isso é tão rico, é tão lindo, e eu me sinto privilegiado. Quando perguntam para mim como que é ser presidente, eu falo, cara, dá muito trabalho. Eu falo que é um segundo emprego, né? Das 8 às 6 eu trabalho na empresa, chego em casa e é federação. Às vezes no trabalho também, né? Tem que atender ligação, responder mensagem, mas glória a Deus, é algo muito gostoso, uma satisfação e uma honra poder servir esse Deus tão maravilhoso. Antes de entrar na palavra, eu quero me apresentar um pouco também. Quantos estiveram no grande encontro aqui? Amém, glória a Deus, amém. Então, só para falar rapidamente quem eu sou, porque eu estou aqui. Eu sou de Limeira, não sei quantos conhecem Limeira, interior aqui de São Paulo, pertinho ali de Piracicaba, uma cidade tamanho médio, né, nada muito grande também, não é pequena assim. Cresci na igreja, né, desde a minha bisavó, meus avós, meus pais. Então eu tive esse privilégio de ter uma família que me ensinou desde pequeno a participar da igreja, desde escola dominical, Joias de Cristo, Soldadinhos, fui crescendo, e sempre uma alegria. Eu confesso que antes eu não gostava de escola dominical, porque tinha que acordar cedo. Quando minha mãe me chamava assim, você vai hoje? Eu falava, mãe, não vou. Você vai sim. Eu levantava e ia para a escola dominical. Hoje eu amo, cara. É o lugar que eu mais aprendo, que eu posso sentar, conversar, e sempre amei estar na igreja. Sempre vi meus pais trabalhando, meus irmãos, e para mim aquilo fazia parte da minha família, fazia parte da minha casa. Então, estar na igreja, já estar visitando as igrejas metodistas, para mim é uma honra, é muita alegria para mim. Eu comecei a minha experiência com liderança, né, de jovem, juvenil. Quando era juvenil, tinha 16 anos, né, até o bispo comentou a experiência dele. A minha experiência foi em um acampamento também de carnaval. Pediram para eu ajudar no acampamento, eu não fazia muita ideia como tinha que ser e tal. E aí eu cuidando da parte financeira, da parte de comunicação, fazendo um pouco de tudo, né? Igreja pequena, você tem que fazer tudo na igreja. E aí eu lembro que numa noite, quando eu vi os jovens juvenis ali se derramando, chorando na presença de Deus, eu que já sou um pouco chorão também, comecei a chorar, falei, olha, porque Deus me usou. E aí eu peguei uma paixão por aquilo, poder trabalhar com a juventude, aí comecei a ser presidente de juvenis na igreja local. E aí durou 2 anos, porque eu fiz 18, fui para São Paulo, depois vou contar um pouco dessa minha experiência, passei 5 anos e meio em São Paulo, e aí eu voltei para Limeira. Eu cansei de morar em São Paulo, aquela cidade muito doida, né, galera para ir para cá te empurrando, dando cotovelado para entrar no metrô, falei, não, não quero isso para minha vida. E aí eu decidi voltar para Limeira, e aí comecei minha caminhada como secretário distrital, e hoje estou aqui na federação. Eu não sou pastor, muita gente pergunta, né, fala assim, ah, é pastor Gui, não, gente, eu não sou pastor, tá, eu sou publicitário, tá, trabalho com propaganda, trabalho com marketing numa empresa, no e-commerce, no Kabum, não sei quantos conhecem aqui, né? A gente está fazendo propaganda, né? No Kabum, maior e-commerce de tecnologia. Se você não conhece, acessa Kabum, né? E me ajuda lá, fala, nossa, ficou muito bom as campanhas lá. Eu sou... Tem que divulgar, né, gente? Tem que fazer um pouco do merchan. Eu sou coordenador de criação, eu tenho uma equipe, e eu estou 5 anos nessa empresa. E trabalhar com pessoas, trabalhar com uma equipe, você ter uma equipe na igreja, eu comecei a entender que, na verdade, o que eu faço hoje na empresa, eu aprendi na igreja. Trabalhar com pessoas, trabalhar com uma liderança, chamar um cara do seu time, falar, cara, vamos conversar? Vamos trocar uma ideia? Faz isso, faz aquilo. Eu vejo que eu aprendi isso na igreja. Porque eu trabalhava com juvenis, depois comecei a trabalhar com jovens, e quando eu assumi um cargo de liderança na empresa, um cargo de confiança, para mim foi tranquilo. Eu já sabia lidar com pessoas. Lógico, tem muita coisa para aprender, mas a igreja é uma escola. Eu comecei a dar aula também, eu não dou mais aula, mas já dei aula no MBA da Unimeb, dei aula na pós do Senac, e as pessoas olhavam para mim assim, nossa, mas você sempre quis dar aula, você é tão novo. Eu falei, não. Mas você sempre gostou de falar em público? Não, não gosto, eu tinha vergonha. Mas eu aprendi na igreja. Né? Quando tinha abertura escola dominical, ia lá o Guilherme falar. Quando tinha alguma coisa, dar recado, ia o Guilherme. Então, eu acabei pegando o jeito e aprendendo na igreja. Então, a igreja, para mim, foi um lugar de muito aprendizado, e ainda é um lugar de muito aprendizado. Valorize o tempo que vocês têm aqui. Valorize esse espaço, valorize a igreja, valorize os pastores que vocês têm. Outra coisa que eu estava reparando aqui, estava conversando com o pastor ali à tarde, de repente chegou um bolo, chegou um salgado, uma torta, eu falei, nossa, mas é para janta? Não, é lanchinho da tarde. Eu falei, gente, que privilégio que vocês têm. Lanchinho da tarde, olha o cuidado que eles têm com vocês. Né, quando eu cheguei aqui, eu vi todo esse instrumento montado, né? Falei, gente, que trabalho que dá isso. Eu vim organizando equipamento local, depois distrital, agora o GE, o grande encontro. Cara, olhar tudo isso daqui e falar, meu Deus, que trabalho que dá. Mas é para vocês. A gente trabalha para Cristo, mas pensando em vocês, na vida de vocês estão aqui. Então, se sintam privilegiados, cuidados. Porque, às vezes, a gente vê o acampamento, a gente chega aqui, ah, começou hoje de manhã. Não, cara, isso aqui começou há muito tempo atrás. Alguém começou lá atrás com a ideia, um grupo começa a orar, um grupo começa a se preparar, tem os desafios, tem as discussões, porque um quer fazer assim, outro quer fazer assado. Mas tudo isso é porque a palavra de Deus chega até vocês. Amém? E para finalizar um pouco sobre mim, eu sou noivo da Gabi, ela não está aqui, ela não pôde vir, ela está com a família dela lá em Bauru, ela até falou, eu posso ir, ficar com a minha família, tal, não tenho saudades deles, eu falei, pode ir. Né, ela está lá em Bauru. Só para falar um pouco rapidamente, eu e a Gabi, nós estamos juntos há 10 anos e meio, depois eu conto. Calma, gente, a gente vai casar, já estou noivo já. Oh, olha lá. Mas, gente, peraí, deixa eu contar. Vocês devem estar pensando, ah, você está enrolando ela. Não, quem enrola é ela. Né, eu já me formei, já fiz pós e tudo mais. Ela está terminando a faculdade de medicina, ela está no 6º ano. Mas, agora falando sério, na verdade, eu e ela, a gente é muito ansioso, muito ansioso. E nesses 10 anos que Deus foi ensinando para a gente a esperar. Foram 7 anos de cursinho, agora 6 anos de faculdade. E o que Deus mais tem ministrado sobre nossas vidas, sobre tempo. Saber esperar o tempo de Deus. Se fosse a nossa vontade, a gente teria casado já há muito tempo. Mas a gente tem entendido o tempo de Deus. É difícil, ah, cara, é. Eu moro em Limeira, ela mora hoje em Ribeirão, mas ela é de Campinas, então a gente só se vê de final de semana, e não é todo final de semana. A pessoa pergunta, ah, você vê a cada 15 dias? Cara, não, a gente se vê quando dá. Eu vou ver ela no final de semana agora, depois eu não sei. A gente vive nessa espera, mas tudo debaixo da graça de Deus. É Deus que vem sobre nossas vidas. E eu falo que são os melhores 10 anos da minha vida. Amém? O que eu quero ministrar com vocês aqui, algo muito rápido, não é nada demorado, que eu sei porque vocês devem estar cansados, vocês têm gincana hoje à noite, não é? Tem alguma coisa assim? Então, vocês têm que ter muita energia. Quem está com a Bíblia, com o celular, com o tablet, abre em Lucas 15. Lucas 15, a partir do verso 11, é uma história bem conhecida, é a parábola do filho pródigo. Acho que muitos já ouviram falar sobre essa palavra, Todo mundo achou Lucas 15? Amém? Ixi. Amém? Amém. Vamos ler? Mesmo assentados? Verso 11. Jesus continuou. O homem tinha dois filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. E ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: Quando empregados meu pai tem comida de sobra e eu aqui, morrendo de fome, eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçado em seus pés, tragam um novilho gordo e matem-no, vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar o seu regresso. Só até aí. Eu quero focar nessa história em cima desse filho mais novo. Eu amo essa história, toda vez que eu leio e releio, o aprendizado é tão grande, aprendo tanto sobre ela, mas para falar sobre identidade, eu quero focar um pouco mais nesse filho mais novo. Olha como que é a história. Chega um filho mais novo, chega para o pai e fala: Pai, eu quero minha parte da herança. O pai não fala nada, ele só apenas fala: Tá ok. Ele vai, divide a herança dele, uma parte dá para o filho mais novo, uma parte dá para o filho mais velho. Esse filho mais novo, ele pega o que ele recebeu, ele sai de casa, ele vai, ele gasta tudo que ele tem, do jeito que ele acha que ele tem que gastar. Depois ele fica sem nada, porque gastou tudo, não tem mais nada, não tem como comer, não tem como viver. Aí fala: Puxa, meus pais têm empregado, têm trabalho, vou voltar para lá. Ele pega o que ele ganhou, ele pega nada, não tem mais nada ali. Então ele volta para a casa do pai, já pensando assim: Poxa, meu pai vai me receber como empregado. O pai faz diferente, o pai vai lá, recebe ele de braços abertos e o abraça. Essa história é uma história que a gente pode se comover, é uma história que a gente pode refletir muitas coisas nela. Mas a primeira parte que eu quero conversar com vocês é nesse versículo 12, quando ele pediu a herança do pai. O que é herança? Quando a gente ouve falar sobre herança, é quando alguém de repente morre, algum familiar, alguém, você recebe uma parte da herança, uma parte que essa pessoa deixou para você. Só que herança é algo que você recebe quando alguém morre. Você não vai receber essa herança vivo. Depende se tem algum falecido lá, um tio seu faleceu, algum avô, ele tinha alguns bens, quando ele falece, esses bens vêm para você. Se tiver na carta de testamento, alguma coisa ali, você recebe essa herança. Mas no texto aqui, o pai estava vivo. E o filho vai e pede herança para o pai. Então, automaticamente, quando ele pede herança para o pai, o que ele está fazendo com o pai dele? Está matando. Não é à toa que, se a gente voltar no versículo 24, ele fala: Esse meu filho estava morto. Por que estava morto? Porque ele não era mais filho. Ele pediu herança, ele falou: Olha, eu quero minha herança. Então, tchau, você não é mais meu filho. Eu estou morto para você. Do mesmo modo que o filho matou o pai, na hora que ele pede a herança, cara, esse cara não é mais meu pai. Eu quero andar sozinho, não ter mais pai. E ali a gente começa a entender, já que nós vamos falar um pouco sobre a questão de filho, né? Que, cara, ali rompeu toda a paternidade. E quando a gente rompe a paternidade, a gente perde algo muito, muito importante, que é a nossa referência. A maior perda que a gente pode ter é a referência de um pai. Às vezes não digo só o seu pai físico, às vezes o seu tio é um pai para você, algum amigo é um pai para você, ou o pastor é um pai para você. E quando você não tem essa referência de pai, você não sabe que é ser filho. Você não sabe. Você não tem noção de como se comportar, de como agir. Só que tem uma coisa, quando eu estava lendo essa palavra, estudando uns livros sobre isso, algo muito interessante. A primeira coisa que se rompe aqui, não é só a questão da paternidade, sim em relação emocional. Antes de ver um distanciamento, antes de esse filho sair de casa, se distanciar fisicamente, primeiro ele se distanciou emocionalmente do seu pai. O que aconteceu ali foi uma quebra de relação, não tinha mais relação entre pai e filho. E aí sim o filho se distancia fisicamente. Uma coisa que eu tenho aprendido nesses anos, trabalhando na igreja mais ativamente, é quando a gente vê uma pessoa que sai da igreja, a gente fica triste, né? Poxa, a pessoa sai da igreja. Mas às vezes o que aconteceu, primeiro, ela não entende mais quem é Deus. Primeiro foi cortado a relação emocional que ela tinha com Deus. Depois ela se distancia da igreja. Olha só, às vezes as pessoas que você tem à sua volta, seus amigos, alguma coisa, você se distancia de alguém porque alguma coisa não deu certo. Emocionalmente falando, a sua relação com uma pessoa, cara, desgastou, a pessoa fez alguma coisa, eu não confio mais nela, não quero mais ter um relacionamento com ela, e aí sim você se distancia fisicamente. Pode reparar. Primeiro vem o distanciamento emocional e depois o físico. Então, preste muita atenção. Se você começa a ver desgastar com a igreja, começa a cansar, como está o seu relacionamento com Deus, com o Pai? Às vezes, primeiro é o seu distanciamento com Deus, você deixa mais de orar, você não ora, você não lê mais a Bíblia, você não se interessa mais em estar em convívio com seus amigos, com sua família da igreja, e aí você vai se afastando. E isso eu comecei a ver muito em casais. Eu e a Gabi, como a gente tem bastante experiência, né, 10 anos já namorando, muita gente chega assim, ah, Gui, me dá uma ajuda, a gente tem experiência, fala. Ah, eu comecei a namorar fulano lá de tal igreja. Fala, nossa, meio longe, né? Ah, é, mas a gente se ama e tal, tal, mas é tão distante. Eu falo, peraí, mas se você ama, a distância não é um problema. Ah, não, mas é que é difícil. Eu entendo, sim, a distância complica. Ela pode ser um fator que uma hora vai chegar e vai atrapalhar. Mas se você ama, você faz de tudo para estar junto com a pessoa. Cara, eu e a Gabi, nesses 10 anos, a gente já, eu aproveitei um dia me pregar em Ituverava. Falei, Gabi, vou sair mais cedo, eu passo em Ribeirão, eu almoço com você, eu para Ituverava. A gente sempre dá um jeito. O financeiro pesa? Pesa, mas cara, a gente dá um jeito. Se conversa pela internet, tem WhatsApp, tem um monte de coisa. Mas não usa isso como desculpa. Até falei para a Gabi, vamos montar um ministério de casais jovens, porque cada aconselhamento que tem que dar, e cada situação, você fala, meu Deus. Cara, traz isso para a tua vida na igreja, traz isso para a tua vida com Deus. Como está o teu relacionamento com Deus? Ele continua sendo tua referência? Aquilo que ele vai fazer? E quem é a tua referência aqui? Também. Porque muitas vezes a gente não sabe o que a gente vai fazer, a gente fica preocupado. Cara, olha para uma referência. Eu sempre busco, tudo aquilo que eu for fazer, olhar para quem sabe fazer. Como esse cara fez? Ou até olhar para a Bíblia, mas cara, como Jesus fazia isso? Estava conversando hoje à tarde, falei, cara, como Moisés teve paciência para fazer as coisas? E voltar lá, falar com o faraó tantas vezes para libertar o povo do Egito? Será que eu tenho essa paciência? Será que eu consigo ser uma pessoa assim também? Quem é tua referência? Se você não tem uma referência, para onde você está indo? Onde você quer chegar? Comece a pensar um pouco nisso. Quem é aquela pessoa que você fala, cara, esse cara me espelho, esse cara me ensina, esse cara conversa comigo. Eu sei que a gente não tem isso. Caminhando pelas igrejas, eu sei que a maior necessidade do jovem é alguém para escutá-lo. Às vezes eu estou conversando com alguns jovens e me mandam uns áudios compridos, assim, falam, ai, perdão pelo áudio. Eu falei, cara, pode mandar. Uma hora eu vou escutar, de madrugada, uma hora eu escuto. Porque eu sei que a gente tem essa carência de falar, tem essa carência de alguém nos ouvir, de ter um referencial de saber, cara, eu vou para lá, esse cara me aconselhou, esse cara me ajudou. Por isso que essa quebra de paternidade, ela quebra a nossa referência. Se eu não vejo Deus como pai, eu não consigo saber como que eu posso fazer, quem que vai me agradar, quem vai me fazer entender as coisas. E quando eu olho para esse filho, quando ele rompeu essa questão da paternidade, cara, ele se perdeu. O texto fala, ele foi, gastou tudo, se perdeu, ficou sem nada. Às vezes a gente é assim. A gente não tem referência, a gente não sabe controlar algumas coisas. A gente não sabe se vai dar o dinheiro, se não vai. E tem que ter essa humildade também de saber, cara, eu preciso parar, preciso escutar alguém. Eu não posso andar sozinho. E outra coisa, herança, ela é questão de filiação, não de merecimento. Você não recebe uma herança porque você merece. Você recebe porque você é filho. Se você é filho, você vai entender que você vai receber essa herança. Não porque você merece, porque você é uma pessoa boa, porque você é uma pessoa isso e aquilo. Porque você é filho. Amém? Essa questão de filho é algo interessante que uma vez mexeu muito comigo. Como eu falei, eu cresci na igreja desde pequeno, uma igreja tradicional lá na Central de Limeira. E minha família é uma família abençoada, nunca tive nenhum problema com meu pai, nada. Mas eu cresci numa igreja, tipo assim, onde era tudo um pouco quadrado as coisas, né? Chegava de manhã, você não podia ir de boné na igreja. Eu falava, como assim, não pode ir de boné na igreja? Não, não pode, tal, aquele coisa toda certinha, tal. E quando eu virei presidente, fui eleito presidente da federação, eu ficava preocupado, cara, eu tenho que andar na linha. Tem que ser tudo certinho, as pessoas vão olhar, vão reparar, vão comentar o que eu estou fazendo, o que eu estou falando, a roupa que eu estou vestindo. Eu ficava tão apreensivo, que eu nunca me vi como presidente. Não sei quem conheceu o Felipe Regis, que era o antecessor, e para mim aquele cara era demais. Eu sei que o Gustavo Lucas, que era, já foi aqui de Piracicaba, conheci ele há muito tempo atrás, para mim era uma referência aquele cara. Falei, meu, o Gustavo já está no céu já. O cara já parece Jesus, né? E aí, quando eu fui eleito, falei, nossa, e o presidente? E aquela coisa ficou em cima de mim. E aí eu fui para o treino na Malta. O treino na Malta é um trabalho da agência Malta, sei que algumas pessoas já participaram aqui. E eu lembro que no culto de sábado, já estava terminando as ministrações, foi uma semana inteira. Aí no sábado foi um jovem falar sobre paternidade. Eu falei, ah, legal, né, nunca, não tenho nenhum problema com isso, né, sempre me dei muito bem com meu pai. E aí o jovem, ele fez algo diferente, chamou todo mundo para frente, para orar. Eu fui, eu orei, eu ajoelhei, sentei, e quando eu voltei para a cadeira, falei, cara, tem alguma coisa estranha. Não sei, falei, nossa, sabe quando você vai e volta, sente alguma coisa no seu peito? Eu falei, nossa, não sei, alguma coisa não está legal. E aí tinha o Guilherme, o outro Guilherme, que é lá do Rio de Janeiro, da Intercessão, falou, preciso falar com você depois. Falei, nossa, deu algum problema aqui. Porque como a gente está acostumado com a organização, quando alguém chama a gente para conversar depois da palavra, eu falei, cara, deu algum problema. Né? E como a quinta região era a maior parte ali, eu olhei para o lado assim, falei, nossa, está todo mundo aqui, o que vai acontecer? Algum problema, último dia, está chegando, né? Aí acabou a ministração, eu fui até o Gui, falei, fala Gui, o que aconteceu? Ele, cara, eu não estava entendendo o que Deus estava falando para mim, mas eu entendi que é para você. Eu falei, o quê? Cara, quando uma pessoa fala isso, a gente assusta, né? Fala, meu Deus, lá vem a palavra. E ele falou, Gui, eu não sei, Deus falou para mim falar que ele não quer um presidente, ele quer um filho. Cara, ele me quebrou, comecei a chorar. Ele falou, Gui, esquece quem passou, tudo que aconteceu, esquece o teu cargo de presidente. Ele quer você, ele quer um filho, não quer um presidente. E aquilo, quando ele ministrou na minha vida, a gente continuou conversando ali, eu abracei ele, ele começou a chorar. Porque muitas vezes a gente cresce na igreja com esse sentimento, não, cara, eu sou líder, eu tenho que dar exemplo, ok, sim, mas a gente não precisa vestir uma capa, a gente não precisa ter uma armadura, você tem que ser filho de Deus. Deus chamou você para ser filho, você é amado por Ele, Ele te ama, Ele quer cuidar de você, Ele não quer só que você seja perfeito, não. Ele sabe os teus pecados, Ele sabe os problemas que você tem. Mas Ele só quer que você seja filho. E quando Ele ministrou sobre isso na minha vida, gente, foi uma mudança tão grande, saiu um peso das minhas costas, mas um peso. Que eu comecei a agir muito mais natural. Eu ia para as igrejas, eu ia para os encontros. Cara, eu sou filho. Tá, eu sou presidente, beleza, mas eu sou filho de Deus. Eu tenho meu jeito de falar, tenho meu jeito de agir, meu jeito de vestir. Esse sou eu. E aquilo saiu um peso tão grande de mim, e depois comecei a ministrar muito na vida de outros jovens sobre isso. Que muitos jovens chegam para mim, não, porque eu tenho que ser assim, tá, tá, tá. Falei, cara, calma, você é filho de Deus. Não, mas eu tenho que trabalhar para a igreja, fazer isso, fazer aquilo. Cara, primeiro a tua vida. Primeiro você, cuide de você. E uma coisa que eu tenho aprendido é tempo de qualidade com Deus. Não é tempo com Deus, é tempo de qualidade. É diferente. Que muitas vezes, eu confesso, eu erro mesmo. Eu já cheguei e falei assim, ah Deus, vou orar aqui, não vou ler nada, estou cansado. Deus, meu abençoe meu dia amanhã, isso aqui, tal, tal. Pum, dormia. E aí a gente acaba aqui nesse ritmo, porque é trabalho, isso aqui para fazer, um monte de coisa. Mas Deus não quer isso, Ele quer um tempo de qualidade. Ele quer que você leia a palavra, você medite, entenda o que a palavra está dizendo. Ele quer que você se relacione com Ele, você ore, mas não só ore e encerre. Escute o que Deus tem para te falar. A gente fala, mas você está escutando Deus? O relacionamento é isso. O relacionamento não é só falar, é escutar, é ouvir. E estava conversando ali com os pastores hoje no almoço, às vezes a verdade dói. Nossa, e dói. Só que essa é a verdade que vai te corrigir. Essa verdade que vai falar, cara, eu errei, mas agora eu sei para onde eu vou. É melhor você ouvir a verdade, saber o caminho correto, do que você continuar errando. Do que você continuar indo para um caminho que vai te levar a um lugar nada a ver, um lugar sem sentido a tua vida. Por isso, como que está o teu lugar no secreto? Como está o teu quarto? Você entra, você tem esse tempo com Deus? Você tem um tempo de falar, cara, não, agora eu vou orar, agora eu vou ler a palavra. Eu sempre fazia isso no final da noite. Mas acontecia, eu estava cansado, comecei a parar. Hoje é a primeira coisa que eu faço. Antes de começar a trabalhar, antes de começar a ler meus e-mails à noite, eu pego, abro minha devocional, abro a Bíblia, começo a meditar, começo a ler, começo a orar. Cara, e como que muda a vida? Como que muda a rotina? Porque Deus fala com você cada coisa. Tem horas que Deus fala algumas coisas comigo, eu começo a anotar, nossa, Deus, isso daqui dá uma palavra, uma ministração, eu começo a anotar. E antes que eu ministrar para vocês sobre isso, Deus ministrou na minha vida. Às vezes a gente vem para acampamento esperando ser ministrados aqui e tal, mas cara, você pode ter isso todo dia na tua casa. Tenha um tempo com Deus. Tenha um tempo de qualidade, um tempo que você vai investir na tua vida com Deus. E outra coisa. Teologia sem paternidade gera religiosidade. Quando você lê a palavra, não lê como religioso, não lê alguém como um teólogo apenas. Lê como Deus destruindo você. Isso faz diferença. Amém? Versículo 13, ele fala, não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo que tinha e foi para uma região muito distante. Quando eu li essa parte aqui, reuniu tudo que ele tinha, a gente pensa muito na questão do dinheiro, né? Ele deve ter reunido ali o dinheiro que ele tinha, ele reuniu, fez uma mochila com roupa, cara, agora eu vou desbravar esse mundo, vou viver minha vida. Mas ele tinha muito mais que isso, ele tinha muito orgulho. Ele tinha as vontades dele, ele tinha os desejos dele. Ele reuniu tudo isso. Não foi só o dinheiro. Ele reuniu o orgulho e a vontade de fazer os próprios desejos. Reuniu a vontade de sair da casa do pai. Ele pegou o desejo dele de desbravar uma outra cidade, uma outra região, só para ver uma diversão que era temporária. E quantas vezes a gente também não tem esse certo orgulho, né? E o pior, que eu fico pensando assim, cara, para que fazer isso? Poxa, o cara tinha uma casa, ele tinha um pai, ele tinha tudo à disposição dele, resolve pegar tudo para sair de casa e andar sozinho, para quê? A maior dificuldade que eu vejo nos alguns jovens é que eles começam a andar sozinhos, eu não entendo por quê. Às vezes chega um jovem assim, ah, aqui eu tenho que fazer isso, estou na minha igreja, tal, mas está difícil, meu pastor não aprova. Falei, mas você caminha com o seu pastor? Ah, meu pastor é difícil. Falei, ah, difícil, o seu pastor é você que é difícil? Ah, não, mas é o meu pastor. Falei, cara, caminha na visão do teu pastor. Comece a ouvir. Se esvazie, para de andar com esse orgulho, com essa mochila pesada que você anda, achando que você vai mudar o mundo, que você precisa conhecer isso, aquilo. Para. Às vezes a gente olha para esse filho pródigo, parece, nossa, esse cara aqui, sem noção. Cara, a gente é assim às vezes. A gente não sai de casa, mas a gente usa o dinheiro do nosso pai, da nossa mãe, para fazer as nossas vontades, para ir gastar com as nossas coisas. Ah, que eu quero comprar roupa, preciso fazer isso, aquilo. Mas uma amiga minha, ela chegou assim, ah, eu troquei celular. Falei, nossa, mas tinha um celular bom, ah, mas eu vendi para minha mãe. Mas não foi sua mãe que deu o celular? Ah, ela foi. Eu falei, oxi. Aí eu falei, mas e sua mãe comprou de boa? Ah, ela comprou, ela sabia que eu precisava do dinheiro. Eu falei, ah, entendi. Eu falei, nossa, tá honrando bem seus pais, hein? Ela fechou a cara e saiu, porque ela também era de uma igreja lá em Limeira. Você percebe como que a gente também é meio filho pródigo? Como a gente utiliza as coisas, nem é nosso, né? Mas a gente se enche do orgulho da nossa vontade, fala, não, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Cara, menos. Quando eu mudei para São Paulo, foi bem interessante, que assim, meu pai falou para mim, Gui, você quer fazer publicidade? Vai para São Paulo, Limeira, não tem nenhum campo, nada. Falei, ah, beleza. Aí eu passei na faculdade, minha irmã tinha mudado, fazia um mês para lá. Eu peguei e mudei para São Paulo. E eu tinha 18 anos. Estava me achando o cara. Nossa, 18 anos, mudando para a cidade grande, vou ser independente e tal. Nossa, era incrível, né? O filho mais novo saindo de casa. Aí, beleza. Aí minha mãe falou, mas o que você vai querer comer lá? Falei, ah, mãe, faz umas marmitinhas de estrogonofe. Eu amo estrogonofe. Quando eu vi estrogonofe ali, falei, glória a Deus, eu amo estrogonofe de frango. Aí minha mãe fez umas marmitinhas lá, e eu comendo, pá. E primeiro foi um baque, né, porque minha família era em 5. Aí mudou eu com a minha irmã para São Paulo, minha irmã trabalhando o dia inteiro, né, workaholic. E eu em casa jantando ali, aquele breu no apartamento. Eu falei, nossa, que estranho que é, né. Tinha em casa todo mundo para comer junto, agora eu sozinho aqui comendo, beleza. E aí passou uma semana, duas semanas, minha mãe, faz estrogonofe de frango? Eu falei, mãe, não faz mais não, não aguento mais comer. Tô enjoado disso. Ah, mas tá ruim? Eu falei, não, é uma delícia, mas eu acabei enjoando duas semanas jantando só estrogonofe, gente do céu, não aguentava mais. E aí a gente começa a experimentar miojo, essas coisas, né? E eu não sabia cozinhar. E aí Deus falou pra mim, viu como você não é nada? A gente acha que, né, nossa, 18 anos, maior de idade, agora respondo por mim mesmo. Puxa, nada. Eu não era ninguém. Eu fui lá achando que eu era alguém, eu não era nada, até hoje não sou nada. A gente começa a entender que a gente vai crescer. Hoje eu tenho 30 anos, acabei de completar em janeiro. Cara, quanta coisa eu tenho para aprender ainda. Quanta coisa. Ontem, sexta-feira, eu estava fazendo minha mala, né? Eu vou em acampamento desde meus 12 anos de idade. Fora os diversos encontros que a gente vai durante o ano. Então, eu peguei tudo que não sei o quê. Falei, não, acabei. Minha mãe, você pegou tudo? Não, peguei. Roupa de cama. Eu falei, nossa, eu nem pensei nisso. Eu falei, pastor, tem uma roupa de cama? Não, não precisa. Eu falei, amém, quase que eu não trago mesmo. Tá vendo? Às vezes, 30 anos nas costas, mas minha mãe tem que falar algumas coisas ainda. E eu sei que, por mais que eu cada vez fique mais velho, é meu pai e minha mãe que vão me instruir em muitas coisas. Que a gente possa tirar esse orgulho. Que a gente possa parar com essa coisa, tipo assim, não, agora eu sou independente. Cara, jamais você vai ser independente. Uma coisa que eu tenho aprendido, que eu tenho amado, é ser totalmente dependente de Deus. Cara, é a melhor coisa. Ele te leva a cada lugar, a cada experiência. Viva na dependência de Deus, não na tua dependência. Você não é nada. Se viver na dependência do teu trabalho, do teu dinheiro, cara, isso uma hora acaba. Mas o amor do Pai, isso não termina nunca. Jamais. Viva na dependência dEle. Acorda e fala, Deus, o que o Senhor tem para a minha vida hoje? Qual vai ser a experiência que eu vou passar hoje? Quando eu vou fazer devocional em casa, eu falo, Deus, me dá uma palavra. Cara, ele me dá umas palavras para mim, eu falo, meu Deus, deu mesmo. E eu anoto ali, já começo a escrever, às vezes eu ligo para Gabi, Gabi, sabe tal coisa? Olha, Deus falou comigo isso, sei lá. É tão bom quando você prega para mim. Eu falei, amém. É bom, cara, quando você compartilha. Mas para você compartilhar, você tem que receber. Você tem que receber, você tem que buscar isso. Como eu falei, estar aqui no acampamento é bom, é bênção. Eu já fui ministrado muito aqui já. Mas quando chegar na terça-feira e você for embora, como vai ser? Quem vai ministrar na sua vida? Você pode pegar a Bíblia, você pode pegar a palavra, você pode ir no seu quarto, fechar a porta, orar. Você tem o seu momento com Deus. Amém? Partindo para o outro verso, que ele fala que esse filho saiu cheio de casa, ele saiu cheio de seu orgulho. E como que ele voltou para casa? Voltou sem nada, né? perdeu tudo que ele tinha, perdeu todos os bens, perdeu toda, até o orgulho que ele tinha, ele perdeu porque ele foi comer com os porcos. Olha a situação que ele chegou. Ele não tinha mais nada para poder aproveitar, nada mais para ele poder sair por aí, curtir a vida. E ele voltou vazio. Ele teve que deixar de lado todos os desejos dele, todos os sonhos que ele tinha. E quando eu estava estudando essa palavra, Deus me ensinou uma coisa muito importante. Para você chegar a Deus, tem que chegar vazio. Não é nem você querer chegar cheio. Se esvazie. E Deus me ensinou na minha vida e, cara, que história que é. Você, não que você chegar a Deus, não chegar com seus desejos, seus sonhos, chegue vazio, deixe que Ele fale primeiro. Por isso que eu falo, cara, pega a Bíblia, leia, depois você ora. Porque deixa Deus primeiro ministrar na sua vida. Não vai chegar orando, Deus, eu quero isso, quero aquilo, não. O que Deus tem para você? Deixa Ele falar, deixa Ele ministrar. Deixa Ele falar, olha, eu tenho um plano para você, vai ser assim, assim, assado. Cara, você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Eu estava estudando uns tempos atrás sobre Abraão, e eu vou ministrar sobre isso no Oásis, segunda-feira à noite. Uma hora Deus falou para o Abraão, cara, sai da sua tenda, olha para o céu e conta as estrelas, se é que pode contá-las. E esse que vai ser a tua descendência. Quando Deus falou isso para mim, eu falei, cara, às vezes Deus tem chamado a gente para sair da nossa tenda, sair do nosso conforto, sair da nossa casa, sair das quatro paredes da igreja, e ver o quanto que Ele tem para a gente é muito grande, é muito grande. Só que a gente quer o conforto, a gente quer ficar trancado, a gente tem medo de sair. A gente fala, ah não, hoje não dá, ah, estou cansado, eu trabalho, faço isso. Cara, se você quer viver as promessas de Deus para a tua vida, sai da tenda. Mas saia vazio para receber. Se a gente sair cheio, como que a gente vai receber? É igual uma dinâmica que eu sempre vejo, e é do copo vazio, né? Quando a gente olha, o copo está vazio, mas está cheio de ar. Para entrar água no copo, tem que sair o ar e a água entra. Basicamente isso. Algumas coisas você tem que eliminar da sua vida, algumas coisas você tem que abrir mão da sua vida para que Deus ministre sobre você. Eu sei que largar algumas coisas não é fácil. Eu sempre falo para as pessoas, cara, ser líder não é fácil, tem que abrir mão. Às vezes tem que abrir mão de sono, abrir mão de descanso, abrir mão de algum final de semana. Mas o que Deus faz na tua vida e através de você, isso não tem comparação. A gente precisa aprender a viver um pouco isso. É preciso aprender a viver aquilo que Deus tem para nós. Não simplesmente com os nossos desejos, com a nossa bagagem. Achar que a gente pode fazer tudo. Achar que a gente pode andar sozinho. E depois começa a ter atrapalhadas na vida e aí começa a reclamação. Ah, mas Deus não me ajuda. Nossa, eu fazia isso, eu orava, mas Deus não fazia nada. Deus não aparecia na minha vida. Mas você já se esvaziou para Deus poder ministrar sobre a sua vida? Será que você quer fazer hoje é a vontade de Deus para a tua vida? Você já entendeu que esse Deus que quer ministrar na sua vida, Ele não é só um Deus, Ele é teu Pai. É um Pai que te ama, é um Pai que quer melhor para você. E quando eu estudava esse texto, eu sempre fiquei muito assim, cara, mas esse Pai, ele foi tão apático, né? Ele podia ter falado, filho, você não vai, você vai ficar aqui. Mas não, o texto não fala nenhuma hora, né, na parábola, do que o pai falou, não, meu filho vai ficar, nenhum momento. E sabe o que Deus me ensinou? Que ele tem toda a autoridade, todo o poder para fazer o que ele deseja. Mas que o que ele quer fazer com você é relacionamento. Ele não quer só mostrar a autoridade dele para a sua vida, mostrar o poder que ele tem para te segurar. Ele quer o teu coração. Ele quer amar você, Ele quer ser amado. Deus tem autoridade, Deus tem poder, tem. Mas o que Jesus veio fazer aqui na terra é relacionamento. Jesus era Deus em forma de filho. E Ele não veio apenas para anunciar a palavra, Ele veio para criar relacionamento. Ele veio para nos ensinar o que é ser filho. Ele veio nos ensinar como se relacionar com esse Pai que tanto nos ama. E que muitas vezes a gente rejeita, porque nós estamos cheios de orgulho, cheio das nossas vontades, cheio dos nossos desejos. Ah, Guilherme, eu não posso ter nenhum desejo, nenhum sonho. Sim, você tem que ter, você precisa ter. Mas compartilhe isso com o Pai. Pai, esse aqui é meu desejo, esse é meu sonho. Eu vou para esse caminho, não vou, como que eu faço? É Ele que vai saber te orientar. É Ele que vai te guiar. Amém? Partindo já para o encerramento. Quando a gente começa a relacionar com esse Deus, a gente começa a entender o quanto Ele é grande nas nossas vidas. Para se relacionar, é aquele versículo de Mateus 6,6, né? Entra no seu quarto, fecha a porta. Uma coisa que eu tenho aprendido não é só fechar a porta do quarto para ficar só você. Porque às vezes você não consegue nem orar no seu quarto, você dorme com o irmão, com uma avó, um tio, enfim. É você pegar um espaço da sua casa, você ter ali o seu momento com Deus, mas o fechar a porta é fechar a porta do mundo. Cara, os problemas deixa para lá. Às vezes você vê aqui para o acampamento com um monte de coisa para resolver lá fora, um monte de coisa da faculdade, trabalho para fazer, prova que você vai ter, problema na sua casa, ah, meu ministério também tem problema, amém, todo ministério tem problema, mas aqui é o momento para você se fechar, fechar as suas portas e começar a se relacionar com esse Deus, com esse Pai, amém? Deixa eu chamar o ministério de música aqui na frente. Tem uma música que eu aprendi, que mexeu muito comigo, em relação ao relacionamento, em relação a pai e filho. E toda vez que eu estou no carro, viajando em algum lugar, eu começo a escutar essa música, às vezes eu começo já a chorar, começo a falar com Deus, do quanto eu sou falho, do quanto eu me enchi do meu orgulho, me enchi das minhas coisas para querer fazer as minhas vontades, não as vontades de Deus. E eu sei que Deus, Ele, como eu falei no começo, Ele só quer me ver como filho. Amém? Se coloque de pé. Enquanto o ministério vai ministrar essa música, se coloque em oração. Abaixe a sua cabeça e comece a pensar, Pai, como que eu tenho sido esse filho? Será que eu tenho sido um filho cheio das minhas vontades, um filho cheio dos meus desejos? O que eu preciso melhorar enquanto filho? O que eu preciso fazer para a minha vida ser diferente? Comece a orar, comece a falar no secreto com o Pai. Nossa vida é um pouco assim, né? A gente se perde no caminho, a gente não entende quem que é o nosso Pai. E quando a gente começa a ter esse reconhecimento do que a gente precisa se esvaziar, que a gente precisa chegar e falar, Deus, olha para mim. É o momento que a gente precisa se aproximar desse Deus. Se aproximar desse Pai. Esse Pai que te ama. Esse Pai que tem sonhos para você. Esse Pai tem desejo para a tua vida. Eu quero te convidar a vir aqui na frente. Venha vazio. Se esvazie dos teus desejos, se esvazie das tuas vontades. Venha e busque, e comece a orar, Deus, eu quero um relacionamento. Eu quero entender quem é esse pai na minha vida. Eu quero ser como esse filho, que quando ele volta para casa, de mãos vazias, sem orgulho, sem nenhuma vontade, ele encontra um pai que vai e o abraça. Um pai cheio de alegria que vai e o abraça, porque ele ama. E esse pai que quer amar você nessa noite, eu desejo que você volte a ter um relacionamento íntimo com Deus. Eu não sei como está o teu relacionamento, eu não sei como está a tua vida, mas a minha oração é que você volte para esse pai, e ele vai te receber de braços abertos, independente dos seus pecados, independente dos seus erros. O nosso pai é um pai de amor. Amém. O altar é teu, venha, em nome de Jesus. Os pastores também que estiverem presentes, se puderem estar orando.
Descobri que sabia andar e decidi caminhar. Me fiz surdo para ouvir tua voz, dizendo te amo. Me enchi de mim mesmo, preenchi o seu lugar no meu coração com coisas banais e me tornei carnal. Enquanto tudo se esvai, como tudo que é fraco cai, me encontrei no chão e me lembrei da tua voz, dizendo te amo. Olha para mim, preciso de ti, eu quero sentar e te chamar de pai. Olha para mim, caminhei e me perdi. Olha para mim, olha para mim, preciso de ti. Eu quero sentar em tua mesa e te chamar de pai. Olha para mim, caminhei e me perdi. Olha para mim, quero me entregar, quero me envolver.
Clamar esse pai, comece a se esvaziar, comece a pedir perdão pelos teus pecados. Ele te entende, ele te ama. Você é um filho querido, você é um filho amado desse Deus. Ele quer algo novo para a tua vida, ele quer um renovo para a tua vida. Ele não te recusa jamais. Independente do que você fez, independente daquilo que você falou, que você pensou, ele te ama como filho. Se coloque como filho na presença do Pai. Esvazie o teu coração, esvazie os teus desejos, tuas vontades. Que a vontade dele reine sobre a tua vida. Em nome de Jesus. Você pode viver grandes coisas como filho de Deus. Você pode viver o sobrenatural, você pode viver milagres. Você pode viver coisas que você jamais pensou e a lugares que você nunca imaginou. Mas é porque o teu Pai vai te levar. O teu Pai vai te levar a experiências incríveis. Experiências de amor, experiências de carinho. Oh Pai, nesta noite, nós te pedimos, Pai, por uma reconciliação. Nós te pedimos, Pai, perdão pelos nossos pecados. Perdão que muitas vezes nós trocamos as tuas vontades pelas nossas vontades. Perdão que muitas vezes, Pai, a nossa carne fala muito mais alto que o nosso espírito, Deus. Nos ensina a alimentar o nosso espírito. Nos ensina a ser teu filho, Pai. Que toda capa de liderança, que toda capa, armadura que a gente usa, isso caia por terra. Que prevaleça apenas a nossa cara de filho, o nosso rosto de filho quebrantado por ti. Eu te peço por cada vida aqui nesse altar, Deus. Ministra sobre a vida de cada um. Que aqui seja apenas o início do que o Senhor vai fazer nessas vidas. Apenas o início do que o Senhor vai fazer na vida de cada um. O Senhor conhece esses corações. O Senhor conhece essas vontades. Ministra, Pai, sobre cada um. Mostre onde o Senhor quer levar cada um dos teus filhos, Deus. Eles estão aqui porque eles entenderam a importância da referência, a importância da paternidade sobre a vida deles. É isso que eles querem ser enquanto filhos. É isso que eles querem conter na identidade deles, Pai. Em nome de Jesus, vai ministrando, vai tocando em cada um. Que o teu amor, Senhor, seja tão grande na vida deles. Que eles possam compartilhar tudo aquilo que eles têm recebido de ti. Que a tua graça, Pai, caia sobre essas vidas, a tua unção. Em nome de Jesus, Senhor, vai ministrando, Pai. Ministra sobre aquilo que nós temos que deixar para trás. Ministra sobre aquilo que nós temos, Senhor, que nos esvaziar, que largar de vícios, Deus. Nós queremos ser um filho bom, um filho amado. Um filho que ensina aos demais da nossa casa a sermos filhos também. Nós queremos, Pai, poder chegar na nossa casa, no nosso lugar secreto, e escutar a tua voz ministrando sobre as nossas vidas, sobre os nossos sonhos de vida, os nossos sonhos, Senhor, junto contigo, Pai. Deus, vai falando, vai ministrando, Senhor, a tua vontade. Que nessa noite, Pai, haja reconhecimento da paternidade que há em ti. Que haja reconhecimento sobre nossos corações de sermos filhos, de recebermos a tua herança para as nossas vidas, de vivermos as tuas promessas, Pai. Em nome de Jesus eu te peço, Deus, também pela liderança desse acampamento. Oh, Pai, que eles possam viver, Senhor, como os teus filhos. E eles possam, Senhor, ensinar essa juventude, esses jovens e juvenis, a serem amados dia após dia, Deus. Te agradeço, Pai, porque nós temos um tempo e temos um espaço para poder te adorar e poder nos chegarmos até aqui. Nos chegarmos, Senhor, e de joelhos rendidos a ti, poder escutar a tua voz como Pai. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem feito grandes coisas aqui. Nós cremos que o Senhor vai fazer muitas coisas na vida desses jovens, juvenis, em nome de Jesus, Pai. Fala conosco, Deus. Em nome de Jesus. Amém.